Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 13º episódio da 5ª temporada. E hoje é dia de fazer um podcast só de P e R, só com perguntas e respostas, perguntas dos apoiadores, até porque o podcast anterior, que foi o resumão de Roland Garros, não teve pergunta e resposta. Então hoje, para compensar, é só isso, assunto livre, os apoiadores perguntaram o que quiseram e o resultado é o que vocês vão ouvir agora. Muita coisa sobre Djokovic, o recorde de slams, inclusive se a imprensa deu menos destaque do que deveria, o título dele em Roland Garros. Falo também da Luísa, da separação da Gabi Dabrowski, se tem chance de a Luísa passar a jogar com a Bia. É, e também falo sobre a cobertura da imprensa nos grandes torneios. Perguntaram até o que eu não gosto de fazer. Boa pergunta. bora lá? Vamos começar por uma do Johnny Garbin, que é o seguinte. Na mídia brasileira foi pouco falado sobre o recorde do Djokovic. Isso foi culpa da Bia ou tá dentro do que o assunto do Djokovic podia atingir? Eu vou responder essa pergunta junto com a pergunta do Mikael. É Mikael ou Michael? Eu nunca lembro, desculpa. Mas que ele quer saber se existe má vontade, né, da mídia com o Djokovic. E, então, começando pela parte do Johnny, eu acho que é um pouco de cada. Mas talvez não da maneira que a gente possa imaginar inicialmente. Sim, eu acho que a Bia roubou a cobertura de Roland Garros, e já vou falar um pouco mais sobre isso, porque tem uma pergunta boa sobre esse assunto. Mas a Bia perdeu na quinta-feira, o Djokovic foi campeão domingo. Então uma coisa não deveria afetar a outra, tá? Tem duas coisas que eu acho importante de citar aqui. A primeira é longa, mas vocês vão entender. Eu senti menos atenção, né, ao Djokovic do que ao Nadal, quando o Nadal ganhou o 21 e o 22, por exemplo, sabe? O Australian Open e Roland Garros. Isoladamente, eu até entendo, porque foram conquistas mais suadas, né? Na Austrália, o Nadal chegou no recorde ganhando aquele jogaço do Medvedev em 5-7. E em Roland Garros, ele ampliou o recorde ganhando do Rude na final. Mas depois de derrotar o Djokovic nas quartas, né? E, muito importante, com aquele problema no pé. Então tinha o adicional de ele não ter feito uma grande temporada de Saibro e de ter o Djokovic como favorito ao título, né? A vitória do Rafa nas quartas foi muito grande. Então acho que isso pode ter pesado. A conquista do Djokovic agora, em 2023, foi muito menos dramática. O grande jogo, que seria a semifinal contra o Alcaraz, terminou daquele jeito, com o abandono do espanhol. E a final foi tão controlada quanto a do Nadal no ano anterior, né? Agora, o recorde poderia ter sido mais comentado aqui no Brasil? Sim. Deveria? Acho que sim também. Por que que não foi? Não acho que tenha sido por causa da Bia, não. Acho sim que o Djokovic atraiu para ele uma má vontade por tudo que aconteceu durante a pandemia e até depois, até uns meses atrás, pedindo uma exceção para entrar nos Estados Unidos sem estar vacinado, o que para mim é patético. E para ficar bem claro, não estou aqui discutindo se os Estados Unidos já deveriam ter liberado ou não a entrada de estrangeiros não vacinados. Essa é outra conversa. Mas, uma vez que o país estabelece uma regra para todo mundo, não é porque você é número 1, campeão do caralho A4, que tem direito à exceção, né? Ainda mais numa questão de saúde pública. Então isso pode ter pesado? Pode. Proporcionalmente falando, e deixando bem claro aqui, não estou comparando uma ação com a outra, mas só para dar um exemplo. Qualquer coisa que o Robinho do futebol faça de bom hoje tende a ser abafado porque ele está condenado por estupro na Itália. Tudo que o Thiago Wilde fizer tende a ganhar um destaque menor até terminar esse caso de violência doméstica, se ele for inocentado. Ou a Margaret Court, que fez comentários homofóbicos uns anos atrás, e acho que continua fazendo, porque a opinião dela não mudou. Enfim, dei exemplos diferentes, de condutas diferentes, para não parecer que estou só comparando pandemia com estupro. O ponto aqui não é comparar. Mas o Djokovic tem sua história na pandemia, que todo mundo sabe, que causou um dano à imagem dele. E acho que isso teve seu peso numa cobertura ou num destaque menor a esse recorde. Porque eu acho que existe uma tendência a exaltar menos os feitos de atletas que têm algo visto como ruim no currículo, dentro ou fora de quadra. Se isso está certo ou errado é outra discussão, mas acontece e vem acontecendo cada vez com mais frequência, né? A história do Cuca passou aí pela imprensa por uns 40 anos. Agora voltaram lá, todo mundo foi, resgatou a história da Suíça e tal, do caso de estupro também, e acabou com a saída dele do Corinthians. Então é uma coisa da nossa geração de tempos modernos, tá? Tá acontecendo agora isso. E o segundo item que eu acho legal levantar aqui é que o efeito Bia, que o Johnny Garbin fala, eu acho que ele acontece sobre nós, não sobre a imprensa. E eu falo nós, fãs de tênis, eu não tô me incluindo aqui. Porque a imprensa, de modo geral, cobriu tanto a Bia, e até a Globo avisou que mostraria tênis na TV aberta se ela não tivesse ido, se ela tivesse ido pra final, né? Pé gelado do cacete. Eu adoro falar isso. Mas enfim, a cobertura da Bia foi tão intensa que pode ter deixado na gente, como consumidor de notícia, a impressão de que a cobertura do recorde do Djokovic foi menor do que merecia. Então acho que tem um pouco disso também, em como a gente viu a repercussão do título do Djokovic comparado com a repercussão de tudo que a Bia, né, de todo mundo falou sobre a Bia, né, por ter chegado na semifinal de Slam e ter sido a primeira mulher na era aberta a fazer isso em Roland Garros. Tem mais uma pergunta sobre o Nole aqui, que é do Rafa Novaes. Vamos nessa. Qual seria o peso da quebra do recorde da corte dos 24 slams para o tênis na carreira do Nole? Eu não sei, Rafa. Eu acho que eu sou minoria aqui, porque do mesmo jeito que eu digo que o recorde de slams não pode ser o único parâmetro, e nem o parâmetro decisivo para decidir quem é o maior da história, eu falava isso também para o feminino, né? Você já é apoiador há um tempo, antes de ser apoiador era leitor. Eu sempre disse que daria para considerar a Serena a maior da história, mesmo com o slam menos que a Margaret Court. E também acho que dá para considerar a Court a maior, né? São debates que não me interessam muito no sentido de agora a gente tem que determinar isso, bater o martelo e pronto. Porque são épocas diferentes, números diferentes, todo um contexto diferente que eu sempre falo. Até no masculino. Eu sempre falo do Laver, e falei disso no podcast anterior, que ele é gigante porque ele completou dois grandes slams de calendário, 62 e 69. Ficou 5 anos sem poder jogar slams quando se profissionalizou, de 63 e 67. Então essa conta de 11, ele ganhou 11 slams, ele poderia ter 20. Mas nem é só essa a questão. Pra você ver como é cheio de complexidades essa conversa. Porque quando o Lever jogou, ele não tinha um recorde na mira, né? Ninguém colocou um número na frente dele e disse, você tem que quebrar isso aqui. E se ele tivesse essa ambição? Talvez ele não tivesse nem se profissionalizado. Ficaria como amador, ganharia mais uns 10 slams, se quisesse, né? Mas era outro contexto histórico. E o mesmo vale para hoje. Olha que coincidência louca. O Federer, quando ganhou o primeiro slam em 2003, a referência era o Sampras, que ganhou 14. O ano mais dominante do Federer, ele vem 3 anos depois desse 2003, né? Que é 2006. Ele ganha 3 slams, faz vice em Roland Garros. Nessa temporada ele ganha 92 jogos e sofre 5 derrotas só. E ele termina a carreira com 6 slams a mais que o Sampras, que era a referência dele. E aí vem o Nadal, que ganha o primeiro slam dele em 2005. E também 3 anos depois ele faz uma temporada absurda e se torna o número 1 do mundo. E a referência dele era o Federer, quando ele, né? E agora na reta final da carreira ele tem 2 slams a mais que o Federer. Entende o que eu tô querendo dizer aqui? O Djokovic, ele ganha o primeiro slam em 2008 e os dois já eram referência aí, né? Tanto o Nadal quanto o Federer. Quando o Djokovic ganhou aquele Australian Open, o Federer ainda era o número 1 do mundo, mas o Nadal tava ali na caminhada. Então, o Djokovic tinha os dois como referência e como adversários, né? E 3 anos depois, também 3 anos, ele faz uma temporada absurda, 2011, vira número 1, ultrapassa os dois, e agora ele tem um slam a mais que o Nadal, que era a referência mais recente. Então como é que dá pra bater o martelo de que o Djokovic é o maior assim, fácil, né? Porque eu posso dizer que o Nadal não seria o Nadal se o Federer não tivesse chegado antes, e que o Djokovic não teria chegado ao nível que chegou se o Federer e o Nadal não tivessem feito tudo aquilo antes e estabelecido um parâmetro absurdo, sabe? De repente a gente ia estar sem Federer e Nadal, a gente ia estar aqui falando de um Djokovic com, sei lá, 15 slams, vai. Depois de 5 finais contra o Marat Safin. E a gente ia tá aqui achando o Djokovic espetacular, maior que o Sampras. Óbvio que ele é maior que o Sampras, mas tô falando de outro cenário que o Sampras seria a referência. Então é tudo tão especulativo que eu não gosto desse tipo de análise em que alguém acha que tem que cravar um nome. Mas não foi isso que você perguntou, né? Eu divago aqui. Voltando à pergunta, eu acho que superar a corte deve ser muito mais legal pra ele, Djokovic, porque eu imagino que ele queira quebrar esse recorde. Mas é do mesmo jeito que eu falo da Serena. A Serena queria esse recorde. Mas como é que você vai comparar o que os dois fizeram em épocas tão diferentes? E não tô nem entrando na questão de homem e mulher aqui, né? É, não vou ficar aqui puxando o saco da Margaret Court, mas ela conquistou 64 slams. Né? Foram 24 só em simples. Ela jogava simples, dupla mista, ela não tinha três técnicos, ela não tinha nutricionista, ela não botava ficha telefônica presa no peito, ela não tinha fisioterapeuta, ela não ganhava dinheiro nos torneios, cara. Não é louco esse conceito? Né? Hoje qualquer simplista, e simplista eu tô falando tenista que joga simples, não uma pessoa que faça um argumento simples. Mas qualquer tenista que jogue simples acha absurdo você entrar numa chave de duplas, porque prejudica, não dá para descansar, etc, etc. É um outro universo, né? Então talvez esses 24 tenham um peso pro Djokovic, né? Pro resto do mundo do tênis, não sei se é tão relevante assim. Para mim não faz diferença nenhuma, porque eu não vejo, né, sentido na comparação, e nem só por ser homem e mulher, mas por serem, né, épocas diferentes. Como eu acabei de dizer aqui, eu acho que o Lever com 11 pode ser considerado maior do que o Djokovic com 28, né? Aliás, outro dia eu vi um argumento de um colunista do Guardian dizendo que o é muito louco isso, pra você ver como as pessoas veem as coisas de maneira diferente. Não é necessariamente absurdo o que ele fala. Eu discordo, mas não é absurdo. Ele fala que os 23 do Djokovic não podem ser considerados superiores aos do Federer e Nadal, porque desde 2019 ele não tem adversários à altura, né, como o Nadal. Ele ganha um Roland Garros em cima do Nadal, mas o resto ele não precisa passar por Nadal e Federer. O que o jornalista quer dizer é que os últimos slams do Djokovic têm um nível de dificuldade muito menor do que os outros. E por isso ele não deveria ser considerado o maior, enfim, esse é o argumento dele. Eu não gosto desse argumento, porque eu acho que esse é o tipo de coisa que se equilibra ao longo do tempo, né? Porque às vezes as pessoas me diziam assim: ah, mas o Nadal vai passar o Federer porque o Nadal é mais novo. Olha só, a tendência quando você tem dois tenistas separados por 5, 6 anos, como é o caso de Federer e Nadal e Djokovic, é você ter o mais velho dominando o head-to-head, ou levando vantagem clara no head-to-head nos primeiros confrontos, e no final da carreira a coisa muda. No caso do Federer e Nadal, nem aconteceu assim, né? Foi ao contrário, mas é exceção, porque o Nadal leva vantagem no começo, e no final o Federer começa a ganhar mais jogos. E o Djokovic não, o Djokovic é muito mais linear, muito mais perto do padrão, porque ele começa perdendo mais jogos do Federer, e à medida que as carreiras vão se desenrolando, tanto ele quanto tanto Federer quanto Nadal, o Djokovic vai equilibrando e eventualmente ultrapassando os dois no head-to-head. Então, quando você fala assim: ah, os títulos do Djokovic agora são mais fáceis. É, mas lá atrás ele penou, né? Lá atrás ele sofreu com Nadal e com Federer. Então, sabe, dá pra ver isso por tantos ângulos, gente, que essa discussão aí, a gente vai ali pro shopping. Pro shopping Morumbi, toma uns chopes e fica até 2 da manhã. Mas emendando nesse assunto, o Dr. Rafael Radelli perguntou: tenisticamente falando, qual você acha que é o maior desejo motivacional do Djokovic? Eu acho que ele quer ganhar tudo, acho mesmo. Eu acho que ele quer quebrar o recorde da corte, eu acho que ele quer o ouro olímpico, eu acho que ele quer fechar o grande slam de calendário, porque eu tenho a impressão que na cabeça dele é a maneira de enterrar essa discussão de uma vez, sabe, por todas. De não ter como argumentar que Federer e Nadal podem estar acima dele como o maior de todos. Eu acho que é isso que ele quer. E agora eu entro na pergunta do Pedro Melo, que diz assim: você acredita que a cobertura da mídia em relação ao tênis, principalmente com a Bia, vai mudar de alguma forma? Se ela continuar ganhando, muda, Pedro. Eu sempre cito o Chiquinho Leite Moreira, que já viajava pelo circuito nos anos 90, né? Bem antes de o Guga ser campeão de Roland Garros. ele sempre diz que a imprensa brasileira parou de cobrir tênis para cobrir Guga. E se a gente olhar 2 semanas atrás, não foi tão diferente assim, né, com a Bia. Então a tendência é essa. Se a Bia continuar indo longe nos torneios grandes, né, de virar uma cobertura de Bia e não de tênis. Eu não acho que isso seja bom pro tênis, mas também entendo que seja necessário pros veículos, né? Mesmo com internet, sem a limitação de espaço publicável, como acontecia na época dos jornais, hoje existe uma limitação que é financeira. Você não consegue pagar X pessoas para fazer uma cobertura. Então, você não tem como cobrir tênis e Bia com a mesma intensidade. Então, você, né, você vai atrás do que vai te dar mais retorno de audiência. Então, você pega quem entende do esporte e coloca para fazer essa cobertura mais específica, que é de um tenista só. É a solução. Não tem muito para onde fugir. Eu não acho legal, porque é meio como a Globo fazia com a Fórmula 1, né? Era muita coisa. Ah, o Massa, o Rubinho. E no fundo a gente sabia que, assim, a chance, né, em alguns momentos ali, os dois não tinham chance de nada, né? De título, né? Na maioria da carreira dos dois. Mas era aquela coisa, porque era o que alimentava a audiência da Globo. E aí o que aconteceu? Quando não tem mais nenhum brasileiro correndo, a audiência despencou. E aí precisaram correr atrás para mostrar quem era Lewis Hamilton, mostrar quem eram os outros pilotos, enfim. Tudo que a Netflix veio fazer agora, né? Ensinando a TV Globo que, cara, você cria uma audiência não focando em 2, 3 caras. Porque quando esses 3 caras param, um abraço, né? E hoje você não tem brasileiro na Fórmula 1, acabou. Né? A Band tá lá penando para pagar o contrato milionário que fez, que não devia ter feito, com uma audiência baixíssima, a Liberty Media achando péssima a audiência. Então, sabe, mas isso é resultado de uma cultura global, entre aspas, né, de TV Globo, de 20 anos cobrindo Fórmula 1 assim, mostrando assim, brasileiros primeiro e o resto, né, depois. Eles achavam que, né, o Brasil ia fabricar piloto ad eterno, e não aconteceu. E a hora que, né, parou de acontecer, a audiência foi lá para baixo. Né? Hoje, acho que a Globo veria as coisas de maneira diferente. Né? Acho que a Netflix ensinou muita coisa para muita gente aí. Mas enfim, no tênis eu acho que teria que ser a mesma coisa. Né? Você... Cobra Bia, legal, dá um destaque pra Bia, mas você não pode deixar de mostrar o resto, sabe? Ainda mais um resto que, assim, o Big Three sustentou o tênis aí por 20 anos, né? Não tinha brasileiro, né? E o tênis teve audiências boas, né? Tanto que o Sport TV manteve um contrato aí, né? Desde 97 até, dos Masters 1000 até 2 anos atrás, se não me engano, né? Tá há muito tempo. Então por quê? Porque valia a pena, porque vendia, né, publicidade, porque se pagava. Porque ninguém mostra tênis por favor, né? Sempre digo isso. E sempre tem um pateta num canal de TV pra dizer, nossa, a gente apoia o tênis, a gente mostra, não sei o quê. Cara, não mostra nada, mostra porque tá dando dinheiro. A hora que parar de dar dinheiro, para de mostrar. Como a Band parou de mostrar a WTA, como a Band parou de mostrar Roland Garros, enfim, sabe? Quando o dinheiro não entra, não tem caridade que sustente. Então, a gente tem que aprender, como espectadora, a ver que tem muito papo furado por aí. Mas vamos seguir adiante, que eu já estou enrolando aqui. O Pedro pergunta se eu sei o que aconteceu com a Luísa e a Gabi nessa separação. E também pergunta se não ficou ruim para o resto de ano da Luísa. E ele diz que acha que dificilmente ela vai conseguir uma parceira fixa na segunda metade do ano. Olha, Pedro, eu não sei os motivos, tá? O que eu ouvi foi que a iniciativa foi da Luísa e a Gabi não levou numa boa. Teve até um post meio parcialmente cifrado no Instagram depois disso, né, da Gabi. Elas deixaram de seguir uma outra, não foi muito bacana como a coisa aconteceu, não, ao que parece, né? Agora, se tá difícil pra Luísa, se ficou difícil pra Luísa, depende. Se o objetivo é chegar no Finals, fica bem mais difícil, porque... os pontos você tem que somar junto com uma parceira. Então, se a Luísa pegar uma parceira agora, né, que ela não jogou esse ano, vai ter que começar do zero e vai ter que fazer muito ponto em pouco torneio para chegar lá. Mas se ela não tiver esse objetivo, aí tudo bem. Ela pega uma simplista aqui, outra ali, aí a coisa vai andando, né? Então, tem esse começo agora com a Caroline Garcia. Elas vão jogar Berlim e Wimbledon. Eastbourne deve ser outra parceira. E vamos ver como é que vai ser depois de Wimbledon, né? A ironia da história é que a Luísa poderia ter formado uma dupla com a Taylor Townsend, uma dupla fixa. Só que assim, elas só jogariam juntas nos torneios que a Taylor entrasse, né, na WTA. E ela não entra em todos os torneios com o ranking dela. E ela prioriza simples. Então os calendários poderiam ficar diferentes. Só que a Taylor é uma das melhores duplistas do mundo, né? Se não for a melhor. Mas a Luísa queria alguém que priorizasse duplas, fizesse o calendário inteiro igual o dela. Então ela deixou a Taylor e voltou para Dabrowski. E agora tá aí solta no meio da temporada. Ainda sobre esse assunto, o Mário Assis, o Mário Assis pergunta se pode abrir as portas para uma dupla Luísa-Bia pensando em Paris 24, Jogos Olímpicos. Poder pode. Mas aí tem a questão que a Bia também sempre vai priorizar as simples, né? Se elas conseguirem fazer um calendário igual, beleza, né? E aí a Luísa volta atrás nessa exigência, que nem seria uma exigência, porque é diferente, né, da Taylor. A Taylor não tem o ranking da Bia. A Bia pode jogar só torneios grandes, assim como a Luísa, com o ranking de duplas dela, pode jogar só torneios grandes. Então, faz sentido aí. Como também faz sentido pensar que se as duas ficarem jogando juntas por 12 meses até os Jogos, né, até os Jogos Olímpicos, que são no ano que vem já, a Bia pode aumentar as chances de medalha delas, né? A dupla pode aumentar as chances de medalha, porque vai estar mais entrosada, mais confiante, etc, etc, que a gente sabe. Mas tem que ver agora como é que é o acordo da Bia com a Azarenka, porque eu não sei como é que é esse compromisso delas. Se é até o fim do ano, se não é, aí é outra questão. E se a Bia estaria disposta a quebrar, que eu não sei, porque é uma dupla forte ali, é uma dupla que já ganhou 1.000, uma dupla que briga por finals, né? Então tem isso. Indo pro circuito feminino de simples, o Pedro Melo pergunta até onde a Iga Swiatek pode chegar. No ritmo que tá, ela vai alcançar os principais recordes do tênis feminino? No ritmo que tá, não, Pedro. Porque assim, vamos considerar que ela ganha 2 slams por ano, que foi o que ela ganhou ano passado. Que já seria uma meta absurdamente alta ou ousada, porque o tênis feminino é mais equilibrado, é jogado em melhor de 3, tem menos margem para dia ruim, tudo aquilo que a gente sempre fala. Ela tem 4 títulos de slam. Para chegar nos 24 da Margaret Court, ela precisaria ganhar 2 slams por ano durante 10 anos. Isso não existe. Sabe, nem... Essa média de Serena Williams, né? A Serena com 22, que é a idade que a Iga vai terminar essa temporada, a Serena termina a temporada 2003 com 22 anos e 6 títulos de slam em simples. E aí nos 14 anos seguintes ela conquista 17 slams, que é pouco mais de 1 por ano. Considerando aí que, né, teve lesão, teve um tempo de desinteresse dela, algumas derrotas inesperadas e tudo mais, ainda assim, a gente está falando de mais de um slam vencido por ano até os 36 anos de idade. Eu não consigo imaginar a Iga jogando até os 36. Aliás, acho que no feminino a tendência é a gente ver cada vez mais meninas parando antes. Ou por cansaço, ou com cabeça cheia, ou para ter filho, fazer família, ou falta de motivação, né? E voltando lá para trás, essa coisa de fazer previsão é muito louca, porque... A Naomi Osaka tinha 4 slams com 23 anos. A galera dizia que ela ia passar fácil dos 10, que ela ia dominar, atropelar o circuito. E olha o que aconteceu. E não tem nada a ver com a capacidade tenística dela, né? De técnica, de golpes. Depois veio a Ashleigh Barty, no melhor momento da carreira. Campeã de Wimbledon, campeã do Australian Open, número 1 do mundo. Aposentou aos 25. Então como é que a gente vai imaginar até onde a Iga vai querer jogar, considerando que ela mantenha o nível de tênis? É mais fácil ela aposentar antes dos 10 slams, pelo menos é o que eu acho, do que buscar esses recordes doidos de nível Serena, Steffi Graf, Margaret Court, sabe? É o que eu acho. Seguindo adiante, uma pergunta do Rafael Novaes. Com a queda do grupo Cosmos, Você enxerga a Copa Davis voltando às origens? Infelizmente, não. Eu acho que todo o movimento que eles fizeram de transformar a Davis em sede única, confrontos de um dia, só três jogos, tudo melhor de três, eu acho que isso não vai sobreviver. Sede única a gente já viu que não deu certo, tiveram que criar umas subsedes e botar um time da casa em cada subsede para ver se aumentava o público. Aumentou, mas não resolveu o problema das datas. Se a ideia era fazer uma Davis quase toda em uma semana, isso também ficou claro que é impossível. Hoje, a gente mal consegue lembrar quem ganhou a Davis no ano passado, que é muito louco. E se vocês não lembram, eu fui até conferir para ver se eu estava certo. Foi o Canadá, né? A final foi em Málaga, na Espanha, e a final foi contra a Austrália, e foi 2-0 para o Canadá. Vitória do Shapovalov e do Ogeliassim. Só que esse confronto foi durante a Copa do Mundo de Futebol e não tinha ninguém vendo. Nesse mesmo dia da final, a Espanha estava jogando contra a Alemanha na Copa do Mundo, né? E a final da Davis na Espanha. Então, imagina, né? E no mesmo dia o Canadá tomou de 4-1 da Croácia na Copa do Mundo. Ou seja, foi o pior dos cenários possíveis para a Copa Davis, né? O que a saída do grupo Cosmos, que era o grupo de investidores, prometeu meter 3 bilhões de dólares em 25 anos na Copa Davis, e era um grupo liderado pelo Gerard Piqué, o ex-zagueiro do Barcelona. Mas enfim, a saída do Cosmos escancarou que tudo deu errado, né? Mudaram o formato inteiro, desconfiguraram a Copa Davis, e os tops continuaram não jogando, o público piorou consideravelmente, não resolveu o problema de calendário, o interesse global que era transformar essa fase final do Davis numa Copa do Mundo, como do futebol, não aconteceu e deu prejuízo, né? Agora, o que pode acontecer sem o Grupo Cosmos? Pode haver uma volta pro formato antigo? Acho até que sim, mas sem 5-7. Acho que essa batalha já tá perdida. Se eu fosse apostar um passo atrás, seria o formato antigo, com jogos em casa e fora, né, nas oitavas, quartas, semis e final, com 5 jogos, mas em melhor de 3. E aí, sendo melhor de 3, você pode fazer em 2 ou 3 dias de jogos, né? Acho que fariam em 2, porque não justificaria vender ingresso só para um jogo de duplas no sábado. Ou vendem a um preço, né, mais barato, mais acessível, para encher a quadra, não sei. Eu pensaria nisso se fosse organizador, botaria um dia bem barato. Mas acho que não volta para melhor de 5 sets. Agora a pergunta de US$1 milhão é o seguinte: é provável essa mudança? Eu acho que depende muito da eleição presidencial da ITF, que é agora em setembro. São só 2 candidatos. O atual presidente, o David Haggett, o americano, que inclusive se elegeu, né, a primeira vez lá em 2015, prometendo essa mudança insana que aconteceu, né, de uns anos para cá. Ele já está terminando o segundo mandato, ele se reelegeu em 2019. E dessa vez ele concorre contra o alemão Dietlof von Arnim, que é presidente da DTB, né, Federação Alemã. Se ele vencer, acho que a tendência é um mandato mais perto das linhas tradicionais, sem invencionices, talvez uma mudança na Copa Davis nesse sentido de voltar atrás. Talvez. Eu li uma entrevista dele de pouco tempo atrás, agora em junho, e ele não faz promessa nenhuma, né? A frase dele é no sentido de nem necessariamente voltar para o formato antigo, nem inventar outro formato novo. Ele fala que a Davis é importante do ponto de vista de receitas para a ITF, e que o negócio é sentar com os patrocinadores e com a mídia e depois tomar uma decisão. Ele fala que é preciso melhorar o produto, mas ele não entra em detalhes em como. Ele só diz que a Davis tem que ser sucesso outra vez e que depois disso, né, os patrocinadores vão vir, vão comercializar e vai ter parceiro de mídia, né? Isso ele falou numa entrevista para a Reuters, agência de notícias. E ele também falou numa entrevista em alemão que a experiência com o Grupo Cosmos foi um desastre multimilionário, mas nessa entrevista ele também não fala nada específico sobre o formato de Copa Davis. Já o David Haggett, a última declaração que eu encontrei dele sobre a Davis foi no sentido de manter o formato atual. Ou seja, ele preside a ITF desde 2015, presidiu o pior momento histórico da Copa Davis, mas ele quer manter esse formato e se reeleger uma segunda vez. Então tá. Vamos para a penúltima pergunta, que é do Rafael Mendonça. Quais são seus barraqueiros favoritos no circuito e por quê? Depende, Rafael. Tem um barraqueiro mal educado e tem um barraqueiro maluco beleza, né? Que é mais tipo Bublik, sabe? Esse eu acho legal. Bublik, Fonini, Medvedev, um Bagdat, um Almagro, mais ou menos, era por aí também. Eu não sei se eu incluo o Kyrgios nesse bolo aqui, porque o Kyrgios vai de maluco beleza pra um cara extremamente babaca em questão de segundos, né? No estalar de dedos. Então, é sempre uma questão delicada. Às vezes acontece, eu elogio no Twitter, ah, o Kyrgios falou uma coisa legal. Aí, 2 dias depois, ele faz uma cagada gigante numa quadra, de ser um babaca, com um árbitro. E aí, ah, tá vendo? Você fica elogiando o cara. Pô, pera lá, vamos separar as coisas. Né? Se ele falou uma coisa legal, eu posso elogiar o que ele falou. Como eu também posso achar que ele fez uma cagada na quadra. Então, quando eu falo Kyrgios, ou quando eu falo, sei lá, o Bublik também tem seus momentos, né? Não é que aprove tudo que esses caras fazem, mas eles têm momentos divertidos que eu gosto de ver. O Andy Roddick, que eu adorava quando eu argumentava com o árbitro, porque ele tem um raciocínio super rápido e é muito legal de ver, e também tem a vantagem do idioma, né? Porque enquanto os árbitros estão quebrando a cabeça para montar uma frase em inglês, o Roddick já falou 3 coisas. Mas ele também tinha momentos em que ele era extremamente grosseiro e mal educado, né? Então, fica sempre uma linha muito fina entre o maluco beleza, divertido, e o maluco babaca. Agora, tem uns que eu não gosto mesmo, que são o Roger Rooney, o Del Bonis, nem é tão barraqueiro assim, mas é chato, é mal a vida inteira. O Immer, outro dia, fez uma cena patética, quebrando a cadeira do árbitro, e foi desclassificado. O Thiago Wilde é um barraqueiro chato, né? Mas não são muitos os que eu não gosto, não. E a última pergunta, para terminar, vem do João Almeida. O que você não gosta de fazer durante a cobertura de Grand Slam? Eu não gosto de fazer uma das coisas que eu mais faço, que é relato de jogo. Porque é o que o UOL pede para fazer. E eu faço numa boa, porque né, é o que eles querem. Eu prefiro fazer análise, às vezes destacar uma característica de um tenista, às vezes encontrar um momento ali de um jogo que o cara foi acima da média, como é que ele conseguiu sair de um buraco. Às vezes destacar só uma frase, mostrar como é que aquilo revela uma coisa sobre uma personalidade, né, da pessoa. Enfim, vocês sabem o tipo de post que eu costumo fazer. Mas eu não gosto de fazer relato, porque ele acaba me tirando tempo que eu poderia estar aproveitando de outro jeito, fazendo outro tipo de post, ou adiantando podcast, ou fazendo conta de palpitão. E como que eles já têm muita coisa para fazer, nem sempre dá tempo de fazer tudo, esse tempo que eu perco nos relatos é um tempo que não tem volta, né? E outra coisa que eu não gosto é de ficar explicando coisa básica, que é outra coisa necessária quando um brasileiro começa a ganhar e chama a atenção de mais gente. Inclusive chefes, editores, que não conhecem tênis tão bem assim. E eu tenho experiência com isso desde o tempo do lance, depois do Globoesporte.com. Tem sempre alguém querendo dar um pitaco em algum texto de tênis sem saber o que é tênis, enfim. E tudo bem, sabe? É uma parte do trabalho, digamos assim, né? Explicar por que eu faço ou deixo de fazer algumas coisas, por que eu escrevo assim em vez de escrever assado, e tudo bem. Só que durante um slam é tudo tão corrido que às vezes parar pra fazer esse tipo de argumentação me deixa um pouco mais estressado do que eu deveria. Vou dar um exemplo simples aqui, tá? No dia da final feminina de Roland Garros, eu fiz um texto dizendo que a Bia entrava no top 10. Era um textinho pequenininho, assim, um registro, né? Dizendo que a Bia entrava porque ela venceu, porque se tivesse vencido a Murva seria top 10, mas aí a Iga venceu, a Bia entrou e o ranking ficou com uma posição, né? As posições seguintes. Aí tinha lá o top 10. E aí vem um editor do UOL e esse diálogo foi super na boa, tá? Zero estresse, é só um exemplo. E ele perguntou se ser top 10 ia ajudar as chances dela em um Wimbledon. Aí eu expliquei, olha só, ainda tem muito torneio até o Wimbledon, ela pode cair no ranking, e que mesmo assim subir de 14 para 10 não muda muito em termos de chaveamento. E vocês sabem, né, que sim, chaveamento em torneio feminino, o negócio é tão equilibrado que tipo, se você cabeça 14, cabeça 10, cabeça 8, muda pouquíssimo, né, até cabeça 5, 4, enfim, não muda tanto assim, é mais de sorte do sorteio. Mas aí ele me perguntou o seguinte, se eu podia incluir no texto uma frase, né, um entretítulo, com uma chamadinha do tipo Top 10 não ajuda a Bia em Wimbledon. E aí eu tive que explicar que cara, é, assim, no tênis, no top 10 por si só é algo valioso, né? Então, não sou bacana você incluir um negócio negativo no meio de um texto assim, mas que acima de tudo, é, não tem tanta relevância assim, sabe? A menina tá entrando no top 10 hoje e tá faltando um mês pra Wimbledon começar, né? Então, não fazia sentido colocar aí aquilo no texto. Ele entendeu, né? O editor entendeu e tal, mas é sempre delicado um diálogo desses, porque eu não trabalho na redação do UOL, não conheço as pessoas, nunca vi os caras. É, eu não sei o que um acha do meu blog, de mim, etc, né? E discordar pro WhatsApp exige um certo tato, exige uma certa delicadeza, para fazer o outro entender que você tá tentando ser educado, né? Você, não basta você ser educado, você tem que mostrar que tá tentando ser educado. Porque isso tem que chegar do outro lado, né? Então, é... Só que assim, fazer isso num dia que eu tô preparando podcast, preparando material pra final masculina, preparando texto da Bia pra publicar na segunda-feira, e ainda era um sábado, não tem babá em casa, com um filho de 11 meses, tendo que me revezar com a esposa pra fazer tudo da casa. Uma conversa dessa acaba entrando na pilha de pequenos estresses, porque é mais um tempinho que não tem volta. Por mais que tenha sido um diálogo amistoso e tal, né? É, mas, e outra, né? Para que esse diálogo tenha sido amistoso, isso exigiu mais tempo do que o normal da minha parte. Porque, como eu falei, você tem que mostrar que você está sendo educado. E aí você não dá para você. Pode ficar dando resposta curta, né? Você tem que explicar bonitinho e tal. Enfim, acho que deu para vocês entenderem o drama, né? E às vezes, dependendo do editor, tem que explicar uma série de coisas que não são, que são muito básicas no tênis. Mas vocês sabem que tênis não é tão simples assim para quem é de fora. Às vezes tem que explicar ranking, tem que explicar chaveamento, tem que explicar o que é um lucky loser, o que é um qualifying, é, como é que, o que, que define a ordem dos lucky losers, é, o que é um tempo médio, o que é violação por tempo, que é diferente da violação por conduta, que não é exatamente igual a desclassificação por conduta. Também tem que explicar quando é, tenista gosta e não gosta de dar entrevista, quando é obrigado e quando não é. Por que, que não dá pra produzir conteúdo viral na segunda semana de um slam? Nossa, sabe? É... As pessoas não sabem como funcionam. Não é fácil. E é mais difícil ainda fazer isso, dar essas explicações todas quando o tempo é curto e a gente tem que fazer multitasking de todo tipo, sabe? Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo do Telegram que mandou as perguntas. O podcast de hoje fica por aqui. A ideia é voltar antes ou talvez durante o Wimbledon, no mesmo esquema de Roland Garros, beleza? Abraços e até a próxima.